Oi, gente. Aqui é a Cristiane Luiza. Sejam muito bem-vindos. Esse é o meu podcast Você Merece. E estamos numa semana de celebração de Páscoa. Que delícia, hein, gente? E é pensando nesse tema de Páscoa que hoje eu decidi trazer um tema aqui que eu acredito ser super essencial para você aprender hoje um pouquinho mais sobre a sua saúde mental e o seu desenvolvimento, que é falar sobre memória e concentração. O que será que elas têm a ver? Vamos lá? Bom, um fato curioso é que a nossa memória, ela é tão crucial para o nosso desenvolvimento que ela é quem faz e traz condições para o cérebro ir armazenando as estruturas e ir aprendendo sobre o nosso conhecimento. A gente tem que reter a informação de alguma forma, não é? Para a gente poder gerar novas habilidades. E o fato é que essas novas habilidades que nós adquirimos ao longo da vida é sim através da memória. Hoje a neurociência sabe que nós não possuímos apenas um tipo de memória, mas a memória ela só pode ser armazenada fatos e histórias, lembranças, algumas situações que você aprende. O fato é que você só pode aprender coisas novas quando você se concentra. E é por isso que eu decidi associar memória e concentração aqui nesse grande tema de hoje. Primeiro porque a relevância da memória, a gente hoje, falando em termos até de neurocientífico, né, e falando das estruturas neurocerebrais, a importante área do cérebro que mais há estímulos de memória e retém memórias é uma área que a gente chama de hipocampo, que é uma estrutura cerebral que ela... Eu diria que ela se concentra mais ou menos no meio do nosso cérebro. Mas a gente tem dois tipos de estruturas de memória, que é a memória de longo prazo e a memória de curto prazo. Eu queria me concentrar aqui hoje, especialmente na memória de curto prazo nesse primeiro momento, porque é ela que nos interessa relacionado à concentração. Sem a memória de curto prazo, que a memória de curto prazo a gente também chama ela de memória de trabalho, e a memória de trabalho, ela é responsável, né, vamos dizer assim, ela está localizada no nosso córtex pré-frontal, ou seja, a sua testa é a área mais nobre de todo o seu cérebro. É uma área tão rica e tão poderosa que é ela que planeja, que comanda, que diz as ações que o cérebro vai fazer. Então, por isso que o nosso córtex pré-frontal está totalmente envolvido em memória de trabalho. Porque a memória de trabalho, ou a memória de curto prazo, né, ela é aquela que faz o cérebro tomar uma ação rápida. Por isso que a gente, aí fazendo um adendo, né, por isso que a gente sabe que pessoas que tiveram uso e abuso de drogas muito precocemente, numa fase ainda que o cérebro está se desenvolvendo, provavelmente tenha o córtex pré-frontal alterado nos próprios comandos. E se você tiver tido uso e abuso de álcool, drogas ou outras substâncias, é muito possível que o seu cérebro precisa ser recrutado e precisa aí obter, então, uma reabilitação. Hoje em dia a gente tem uma neuroreabilitação em neuropsicologia, que é ajudar o cérebro a devolver uma função que ele não desenvolveu apropriadamente. Mas, enfim, falando da memória de curto prazo, por que que ela é tão importante relacionada à concentração? Bom, vou dar alguns exemplos relacionados à memória de trabalho. Então, imagina que inicialmente você está aprendendo a dirigir um carro, certo? Então, inicialmente, quem que hoje já não saiba dirigir um carro, inicialmente não ficou, para quem dirigiu especialmente carros que não sejam automáticos, né, manuais, que não ficasse, ah, primeiro aperta a embreagem, engata a primeira marcha, pisa no acelerador, freia e por aí vai. Ficava pensando passo a passo os comandos que tinha que fazer, certo? Você que passou por essa fase, com certeza você deve estar se lembrando aí de como é que foi esse treino. E aí esse é o ponto que eu quero chamar a atenção, é um treino. Até que você, em algum momento, praticou tantas vezes essa sequência, você decorou tantas vezes essa sequência, que você não fica mais pensando nesse passo a passo. Você só faz. Você entra no carro e simplesmente sai. Você não fica pensando mais no passo a passo. Quando você não fica mais pensando nesse passo a passo, já significa que você já aprendeu e que isso já foi para a sua memória de longo prazo. Ou seja, entrou para um outro campo do seu cérebro que já sabe o que tem que fazer, já aprendeu. Agora, todo novo recrutamento de aprendizagem está relacionado à memória de curto prazo. E alguns pesquisadores neurocientistas bem relevantes, eles costumam dizer que, na verdade, o nosso cérebro é o reflexo do quão saudável nós somos. Se nós temos muitos vícios, um vício que é pouco dito, mas que é também considerado um vício que também altera o funcionamento do cérebro, pornografia. Não é à toa que a indústria de pornografia é uma das mais bem lucrativas e que elas investem muito, muito dinheiro e recursos nisso. E pouco se fala ou se tem, né, a pornografia às vezes como um problema. Eu já atendi algumas pessoas relacionadas com essa dificuldade, inclusive até sobre isso, eu recomendo a leitura do livro Nação Dopamina, que ajuda muito pessoas que contêm vícios diversos, seja compulsão de compra, seja ligado a abuso de álcool, drogas, substâncias, ou seja, com essa parte mais atrelada ao erotismo. O livro Nação Dopamina, ele é um clássico que pode sim ajudar você a se conhecer mais e saber como você obter mais recursos para esse próprio desenvolvimento. Então, qual que é o grande prejuízo quando a nossa memória de trabalho, ou seja, quando o nosso córtex pré-frontal não está funcionando direito? Se você tem dificuldade de concentração, com certeza, aprender coisas novas para você é mais difícil. Fazer uma leitura, por exemplo. Eu não sei. Se planejar, se organizar, porque quem faz o planejamento do nosso dia a dia para coisas mais difíceis ou coisas mais intensas é o nosso córtex pré-frontal. E está atrelada a uma função da memória de trabalho, ou seja, da memória de curto prazo. Se tem uma concentração efetiva, o meu objetivo até aqui nesse nosso podcast, mais do que te trazer e propor o que fazer, nesse momento é que você compreenda possíveis alterações que você pode estar tendo no seu comportamento. Mas, ao mesmo tempo, é importante você lembrar que toda nova aprendizagem, ela só pode vir através de uma memória. E às vezes, e aí que entra a importância de você fazer muitas vezes uma avaliação neuropsicológica, porque é através da avaliação neuropsicológica que a gente vai entender não só como está a qualidade da sua memória, mas como está a qualidade da sua memória de curto, longo prazo. Atenção, nós temos 5 tipos de atenção e que é o nosso córtex pré-frontal também que comanda a área da atenção, atenção seletiva, alternada, dividida e por aí vai. A gente avalia também isso, a gente avalia também como é que está a velocidade do processamento da informação, porque não basta você às vezes aprender. A gente precisa garantir como é que está essa velocidade do quanto que você absorve e como você responde. Quanto tempo demora para você responder uma informação quando ela chega até você? Então isso também a gente avalia na avaliação neuropsicológica e a gente avalia também compreensão verbal. Todas essas quatro grandes habilidades, né, elas são importantes, além das funções executivas, ou seja, as cinco grandes habilidades que o cérebro mais utiliza no dia a dia, elas são necessárias para a gente saber quão saudável está o cérebro. Alguns estudos mais avançados iriam, inclusive, para um exame profundo de imagem para ver também como é que está aí toda a estrutura cerebral. Mas qual que é o meu ponto aqui? Se você tem dificuldades de concentração, é claro que nem tudo é por uma questão de disfunção do cérebro. Tem a ver com as nossas escolhas pessoais. E é aí que entra uma grande questão, porque a sua tomada e o poder de decidir o que fazer, quanto tempo você vai gastar, vai se colocar vendo uma série, assistindo Netflix ou apenas só zapeando numa rede social, tudo isso são decisões que você toma. Essas decisões são tomadas, todas elas, pelo córtex pré-frontal. Essas decisões, muitas vezes, podem estar alterando o funcionamento do seu cérebro. Porque quanto mais você se expõe a coisas que dão prazer, mais você aumenta o nível de dopamina. E essa questão de elevar a quantidade de dopamina, ela causa, sim, uma alteração no seu cérebro por manifestar do tipo, há coisas que eu tenho mais interesses do que aquelas que eu tenho menos interesse. Há coisas que levam menos esforço e me dá prazer. E há coisas que eu preciso fazer muito esforço para me dar prazer ou para ter uma sensação de prazer. Então, muitas vezes para você, pode ser que conversar com uma amiga seja muito mais prazeroso do que você entrar em contato com uma atividade que seja mais chata, como cuidar de contas ou fazer toda a revisão e cálculos de como está aí o seu desenvolvimento financeiro. É um exemplo. Talvez seja muito mais chato para você fazer academia, porque afinal de contas você nem vê o resultado tão rapidamente, não é mesmo? Porque a gente desprende de muito esforço para começar a ver algum resultado. Só que a gente se esquece que fazer atividade física não é apenas para ter um padrão e um biotipo físico. É principalmente para você trazer mais qualidade de vida. Lembrem-se que eu falei algo importante. O nosso cérebro, ele é o reflexo de quão saudável nós somos. Se você não entende que se alimentar bem, dormir bem e ter uma prática de atividade física é igual a facilitar o seu cérebro a estar saudável, manter uma leitura, se expor a ambientes que exigem de você, tudo isso vai facilitar o potencial do desenvolvimento do seu cérebro e logo é esperado que ele fique mais saudável. Quanto menos esforço você tem no seu dia a dia, mais possível é que o seu cérebro esteja condicionado a apenas estímulos que dão prazer. Lembrem-se daquele teste de marshmallow, que era um importante teste que avaliou a capacidade de você ter um controle dos seus impulsos frente a algo que te dá prazer. Quanto que você consegue controlar os seus impulsos, seu comportamento? Então, tudo isso é muito necessário para a gente avaliar como é que você está diante do seu dia a dia. Você só faz aquilo que te dá extremo prazer e evita situações que exigiriam mais de você, ou você tem buscado conscientemente fazer isso. Por exemplo, aprender um instrumento musical, a tocar um instrumento musical. Eu sei que para alguns é muito desafiador, mas tudo requer treino, certo? Como eu falei no exemplo do aprender a dirigir, tudo foi um treino. A pessoa não aprende a dirigir em uma vez de aula. Ela vai se aperfeiçoando. Ninguém que comece a falar na primeira vez, a pessoa vai falar na primeira vez com muita eloquência. Ela vai se aperfeiçoando. Então, tudo isso exige muito de nós a prática de aperfeiçoamento, mas a concentração, ela muitas vezes vai sendo alterada pelas más escolhas que nós vamos tendo. Então, só é possível você ter uma capacidade de memória a curto prazo, ou memória de trabalho efetiva, quando você também está com as suas outras capacidades do seu cérebro, atenção e concentração, sendo realizadas adequadamente. Quando você sabe escolher quais atividades intencionalmente fazer. Então, com certeza, ler um livro deve ser muito mais desafiador para algumas pessoas do que para outras. Qual cérebro é mais evoluído, você diria? Ou que tem mais capacidade de concentração? Com certeza, aquele que sabe ler um livro. Então, eu incentivo você que, se você tem interesse de romper com isso, se exponha a atividades que exijam mais de você. Porque não tem um meio termo, não tem um caminho fácil. É necessário você dar estímulos para o seu cérebro. E como é que você vai dar esses estímulos se você nunca se desafiar? E lembrem-se que isso é ajudar e facilitar o seu cérebro a sempre manter um cérebro jovem, se exercitando. Lembrem daquela lei do uso e desuso? Pois é, o nosso cérebro, ele funciona assim também. Gente, esse assunto é muito amplo e muito vasto. A importância da memória para o nosso dia a dia é tamanha que os cientistas da neurociências, eles já sabem, por exemplo, em termos, como é que a gente pode, hoje em dia, saber que um relato de alguém é confiável. Normalmente, a gente recorre à nossa memória para trazer um relato confiável. E esse relato confiável, ele normalmente é repetido em todas as situações. Ele não tem discrepâncias nas informações. Isso a neurociência já está dizendo. E sem memória, simplesmente você não saberia dizer quem você é. Veja a importância dela, de você valorizar o seu entorno, o seu contexto, as suas exposições, as suas aprendizagens. E é isso, gente. Eu acho que eu vou ficando por aqui nesse episódio de hoje, porque essa foi uma pincelada e eu tô indo com cuidado para não assustar vocês, porque eu sei que alguns termos da neurociências assustam, mas valorize a sua memória de trabalho. Ou seja, se o seu córtex pré-frontal é quem comanda tudo, a quantidade intencional que você vai dar ao seu córtex pré-frontal de exercício para que ele esteja realmente operando como ele precisa, vai depender muito mais das suas escolhas. É igual um chocolate. Às vezes a gente sabe que a gente não deve comer muito, mas a gente às vezes peca, erra, né? Escolhendo a coisa errada. Faça uma autoavaliação hoje. Será que você está escolhendo as coisas erradas para alimentar o seu cérebro? E se for isso, como você pode se desafiar mais para você alimentar e manter o seu cérebro jovem, manter os músculos do seu cérebro ativos e operando da melhor forma possível? É isso, minha gente. Fico por aqui. Um grande beijo e obrigada por hoje, gente. Um grande beijo. Até lá. Tchau, tchau.